nerds e nerdas, tudo bom? Bem-vindo a um Papo Nerd, o único podcast em que o argumento serve para PN. E hoje nós vamos falar sobre FPS, ou jogos de tiro. E comigo aqui na mesa estão os membros de sempre, como o Dr. House, o Pequeno Jedi, Ebony Spider e o nosso convidado, manjador de games e pegador oficial da blogosfera, Nexus.
Bom pegador, eu gostei, viu, cara?
Então pronto, cara.
Cuidado,
que daqui a pouco tem olha.
Que eu deixe os dois mais à vontade? Já vi que rolou um clima.
Ih, caralho. Agora o Ebony tá partindo pra cafetinagem.
É verdade.
Ô, Ebony.
Opa.
O que que rolou com aquela mina lá, cara?
Todo mundo tá querendo saber agora da menina, que ninguém sabe, na verdade. A gente tá gravando, falando de um bocado de coisa que ninguém sabe. Não tem.
Como ninguém sabe, cara? Foi no Facebook, passou no Twitter. Todo mundo tá sabendo dessa mina aí. E aí, a gente só quer saber se rolou ou não rolou.
Maluco, terça-feira a Hebe comentou no sofá dela, cara.
Sim, verdade.
Eu já disse, eu não me encontrei com ela. Eu me encontrei com outra pessoa, com outra
safadinho,
garota.
Safadinho.
Sinistro. Mas enfim.
O Ebony tá espalhando seus tentáculos de dominação.
É, mas na verdade, ele tá fazendo jus ao título, FPS, tá dando tiro pra todo lado.
É verdade. Eu tô aprendendo com os meus colegas.
O Ebony, ele tá jogando Battlefield, porque no Battlefield você pode pegar canhão. Enfim, é com essa piada escrota.
Nossa senhora.
É com essa piada escrota.
Rola a musiquinha da próxima nossa aí.
Show Hulk, hein?
Acabou.
Essa piada
escrota. Eu vou desligar.
Puta, que bosta. Era nosso muito ruim, velho.
Enfim, caralho. Foi com essa piada escrota e gratuita que a gente começa falando sobre FPS e eu vou perguntar pro nosso convidado Nexus. Nexus, o que você pode nos dizer sobre FPS, o que você entende de FPS?
Cara, o primeiro FPS que eu joguei, assim... O primeiro FPS que eu joguei foi Doom, né, cara? Eu acho que teve antes do Doom, né? Mas o problema é que o Doom me dava uma dor de cabeça do caralho, velho. Tinha o Wolfenstein. Só que, assim, o FPS assim, que mais me marcou... que eu achei que foi uma evolução e acabou também, tipo, melhorando a ideia de FPS, foi o Medal of Honor.
Uhum, verdade.
Tipo, porque antes o FPS, cara, era uma coisa muito rápida, tá? Você saia correndo igual um louco, atirando em tudo e morrendo e matando. E o Medal of Honor, ele deu aquela segurada, deu aquela coisa assim, deu aquela imersão.
É. Eu classificaria um pouquinho diferente. O Wolfenstein 3D foi o primeiro, que na verdade ele era 2D. Mas tudo bem, a gente entende a brincadeira do 3D.
Uhum.
Aí, beleza, depois do Wolfenstein veio o Doom, que é um clássico, clássico. Nossa senhora, aquele clássico demais. Eu lembro quando eu tinha moleque de tudo jogando essa porra. Mas a primeira revolução, na minha opinião, foi o Quake, que ele foi o primeiro 3D mesmo.
Aham. Uhum.
Né, que você atirava prego. Eu sempre quis ter uma metralhadora .50 de prego, cara. Ia ser cabuloso isso.
Pelo menos o pessoal da... Eu achei que Quake revolucionou muito. Foi por a engine dele ser aberta e você poder modificar. Eu acho que isso aí foi um começo.
É verdade.
Você poder criar mods e tudo mais.
O Medal of Honor, ele modificou bastante, foi uma revolução, porque tinha uma história envolvida num 3D bem melhor.
Não, mas na verdade, mas o primeiro que, antes de mais nada, ouvintes, a gente acabou não explicando o que é FPS, mas nessa altura você sabe, seria em inglês.
Não, peraí, se o cara não sabe o que é FPS, tá ouvindo esse podcast, nego, então, tipo...
Pode falar, Neto. Pode falar, Neto.
Não, FPS, se você ainda acha que FPS é frames por segundo, nego, muda de podcast, vai ouvir, sei lá, vai ouvir WoW Girls.
Não, vai ouvir Matando Robô Gigante.
É, esse é bom.
Enfim. Mas assim, porque assim, uma parada que vocês estão falando, né? Porque a febre, embora o Wolfenstein seja de 90, de 80, né? A febre mesmo começou em 90 com Doom. Agora,
Doom,
agora um jogo que é clássico, clássico, clássico mesmo, cara, é Duke Nukem.
Pô,
é Duke Nukem, cara.
Desculpa, mesmo ele tendo cagado agora no Duke Nukem, realmente, cara.
Então, rapaz, eu não joguei, ficou ruim mesmo.
Não ficou horrível, não, nem joga.
Tipo assim, o que o pessoal falou é que assim, porra, é como se tivesse pego o jogo de 90, né, 92, se eu não me engano, que foi a estreia dele, e só melhorou graficamente, entendeu? Tipo,
e olhe lá, cara.
Não tem nada de novo, nada de inovador, não. Alguma coisa da geração, o neguinho só pegou os gráficos e mudou. É a crítica que todo mundo fez.
Só. Ah, cara, mas porra, Doom era muito louco, cara. Ele era muito politicamente incorreto, né, velho? Isso que era legal dele.
O problema do... É igual eu falei, o problema do Doom é que me dava uma dor de cabeça do caramba, cara.
Porra, mas todo FPS dá dor de cabeça, já é o segundo.
Não, o Medal of Honor já deu aquela segurada, entendeu?
Ah, tá, é verdade.
O problema do Doom é que você virava pra esquerda, você dava um loop, cara.
E foi com o Medal of Honor que começou essa febre de Segunda Guerra, né?
É, isso que eu ia falar,
porque
né?
Lançou o Resgate do Soldado Ryan, do Spielberg, e aí em seguida... tudo bem? Porra. Aí fica pra perna aí, tá tudo bem? Ah. E aí, em seguida...
Ô, Ebony, para de trabalhar, Ebony.
Foi mal.
Em seguida, a EA Games lançou o Medal of Honor, depois do Resgate do Soldado Ryan, né? E aí virou moda, né? Até pouco tempo atrás ainda tinha um jogo assim de Segunda Guerra.
É, porque antigamente os primeiros jogos, tirando o Wolfenstein, né, que tinha um tema de Segunda Guerra, tanto é que você matava os nazistas, Doom, Quake, o próprio Duke Nukem, você enfrentava alienígena, né? E também foi legal, cara, porque embora você consiga, tanto no Doom 2 como no Quake principalmente, você cria um modzinho pra jogar multiplayer, foi com o Medal of Honor que teve, eu acho que, o primeiro multiplayer no computador. E foi engraçado, cara, que foi a primeira vez que eu joguei, né, um multiplayer. Eu fiquei com aquela sensação realmente de guerra, porque é barulho de bomba explodindo, é tiro pra todo mundo lado. Isso eu achei muito foda, cara.
Muito.
Mas, o sniper era... A gente só não pode esquecer de uma coisa. Desculpa interromper, você falando de multiplayer... A gente não pode esquecer, cara, de... Calma aí. 007, cara, do Nintendo 64.
Ah, do 64. Putz,
caraca, é verdade.
GoldenEye, cara, GoldenEye, 007 contra GoldenEye.
Nossa, fodástico, cara. Eu comprei
o nego jogando, cara.
Eu comprei o Nintendo 64. Eu comprei o 64 por causa desse jogo, cara. Era esse e o Superstar Soccer 2000, alguma coisa assim, cara.
Era em espanhol a narração?
Não. Era em inglês mesmo. Eu tenho um certo repúdio, um asco por espanhol. Mas você realmente divide a tela em quatro. Era animal esse jogo, cara.
Era animal, cara. Era muita diversão pra pouca gente, cara.
Que, aliás, o Wii... Essa merdinha que chama de videogame, refez, né? Relançou.
Se chamar de merdinha, vai ter tanta gente com raiva de você, cara.
O Wii é uma merda. Pronto, manda um e-mail pra mim, me xinguem, comentem aí, tranquilo, sou eu que tô falando. O Wii é uma merda. Pronto.
Agora, deixa eu aproveitar e perguntar pra você, House. Assim, de jogos de FPS... Quais que você lembra, assim, e mais tem na sua memória?
Cara, eu lembro do Doom, do Doom 2,
do Doom 3,
e eu lembro do Quake e da... Eu não sei se vocês lembram da época, mas do Quake, teve uma invasão de mods do Quake. Eu cheguei a jogar até com o mod do Dragon Ball.
Sim,
tem.
Eu joguei. Era uma coisa assim, hoje em dia...
Era bem feito, cara.
Era bem feito. Hoje em dia se fala muito de mod, mas vocês não... A galera mais nova não tem noção de quantos mods haviam para pro Quake, sabe? Você tinha mod para tudo.
Verdade.
E era uma coisa que seguiu muito também o rastro da época, da primeira versão do The Sims, que também tinha mod para qualquer porra.
É verdade, é verdade.
Tem.
Mas então, o concorrente do Quake na época era o Unreal, né? Logo depois
da Unreal. É verdade, Unreal.
Cara, que, era, mas... que era bem. Eu achava depois que o Unreal até ultrapassou o Quake, ficou melhor.
Cara, né? É assim, cara. Unreal, ele tá no topo de Deus. Tá? Porque assim.
Está sendo usado ao lado de Alan Moore.
Cara, é, porque assim, o Unreal, a tecnologia Unreal, cara, é o que faz a gente gozar na hora que joga hoje em dia.
Que isso?
Não,
é verdade. É, cara, sabe por quê? Batman novo, com que tecnologia foi feito? Unreal, cara.
É a engine do Unreal, claro. Não vou discutir. A engine é foda, bonita pra cacete, o jogo é bom, não vou reclamar, não vou discutir. Mas, cara, Unreal é arcade. Unreal é pra você ficar atirando míssil na parede e explodir o cara 10 metros longe. É muito idiota esse jogo, cara. Você fica dando...
Ah, é. Não, isso aí... Tanto.
Agora, você pega...
Mas depois uma revolução. Atuais,
né? Mas foi uma revolução, concordo. Mas era um jogo muito arcadezinho, não tinha simulação nenhuma. Você podia tirar no pé do cara que você matava o cara do lado.
É idiota. É normal. E você, Ebony? Você lembra, assim, de algum jogo? Você jogou muito? Tem algum jogo em mente?
Cara, até agora, eu descobri agora que eu jogava FPS agora com 007. Eu estou extasiado com isso.
Mas... Ih, agora que ele tá gozando, ó.
Olha lá. Você vai longe. Atrasado.
O cara descobriu agora que jogava uma coisa 15 anos atrás.
Pô, isso é o que mata, né?
Ele tava em coma.
Isso tem nome, cara. Alzheimer.
Isso na verdade, faz... é ejaculação retardada.
Isso aí faz lembrar um filme chamado Adeus Lenny. Beleza. Então, assim, cada um falou aí do FPS que costumou jogar no começo, falamos de alguns mais recentes. Agora, o grande problema é que... Quer dizer, o problema hoje em dia, né, se a gente comparar, mas uma coisa que eles tinham em comum é que eles não tinham histórias. Era qualquer coisa do nada, o Doom até hoje você não sabe por que você é um soldado, só tinha que matar demônios. O Wolfenstein, o único conceito de história é que você sabia que você tinha que matar nazistas, mesmo, mas o jogo em si não tinha. A mesma coisa com Duke Nukem. Agora, o grande jogo mesmo, que foi assim...
007 tinha...
Não, mas 007 era baseado num filme. É diferente.
Então, tem
não,
história.
Não, mas eles... então. Não, mas é uma adaptação.
Só queria acrescentar isso daí, porque assim, falar que não tem história é um pouquinho pecado. Tinha história. Só que eu acho que o que você tá querendo dizer é assim, não tinha um single player elaborado, é isso, né?
Não tinha uma narrativa embutida.
Exatamente. Realmente.
É porque foi com Half-Life, eu só esqueci o ano de lançamento do Half-Life. Que
na Wikipedia, porra. Acho que ela serve.
É, foda-se.
Wikipedia. A galera não vai nem no Google dar uma olhadinha, né?
Mas foi com Half-Life que começou, vamos supor, com essa mania de botar uma narrativa, como vocês falaram. Porque tem a história do Gordon Freeman, que ele é um cientista, aí tá trabalhando na máquina, aquela explosão, então ele vai lá, corre e tenta salvar tudo. E se você perceber, depois veio o Medal of Honor, não sei o que, beleza. Todo mundo fala sobre Segunda Guerra, mas tem uma história embutida, entendeu? Você é o soldado, então você vai lá, tem aquela história, aquela coisa. Então, assim...
O Half-Life, na minha opinião, foi o primeiro realmente que colocou uma história complexa, onde você, como personagem, era inserido e vivia aquilo intensamente, né? A história, você fazia parte mesmo da história... Era um jogo difícil, foi, acho que na minha opinião, o último FPS difícil de ser zerado foi o Half-Life 1. Porque depois dele, você zera em 2, 3 dias, você zera. Você tá só assistindo um filme de ação hoje em dia. O que não é, isso não deixa de ser bom. Mas antes o jogo era difícil. E o Half-Life deu essa introdução mais dinâmica pro FPS. Ele abriu, assim, uma porta, um horizonte gigante a partir dessa coisa de colocar uma história. Que acabou virando um mito, né, o Morgan Freeman, né, não é, como é que é o nome do cara lá?
Morgan Freeman é o ator, hein?
É, Morgan Freeman é o negão lá, como é que chama?
É,
o
Gordon Freeman. Freedom. Gordon Freedom.
Isso aí. Aí foi, né?
É, aproveitando, o Half-Life, ele foi lançado em 98.
Tá. Ah, Wikipedia saves you.
Exato. Uma palmas digitais pra ele.
Clap.
Porque, tipo assim, é aquele negócio, né, cara? Neguinho pega o plot, né? Que foi então, também foi ficção científica, de uma certa forma, e daí em diante, o que bombou mesmo foi jogo de Segunda Guerra Mundial. Medal of Honor, Call of Duty. Quem fugiu?
Em termos de história.
Oh, em
termos
de história. Que a gente vai falar do CS, cara.
É, porque tá chegando no CS e isso aí a gente não pode
falar. Tá passando no CS e a gente não tá falando do CS, cara. Porque o marco do FPS foi o CS.
Exato, é isso que eu ia completar. Porque a partir do que o Dr. House falou, que os mods. A partir do Half-Life surgiu o primeiro mod famoso, que foi o CS, Counter-Strike.
É verdade.
E aí o FPS criou uma nova gama de jogabilidade, que é o multiplayer, que é até hoje.
Não, é, até porque foi, acho que foi o Counter-Strike, cara, que, digamos, não vou dizer, não sei se popularizou seria a palavra correta, mas eu vou usar o popularizou com cara. Relação não, foi, a FPS multiplayer, né, cara. Tudo bem que na minha época eu jogava na Lan House, né, porque aqui no Brasil nem todo mundo tinha internet, era tudo Lan House, mas nego já
ou
jogava.
Você jogava em casa com bot.
É, exatamente.
Quando você não tinha grana pra jogar.
Porque se você parar a pensar, eu quero, agora eu tô me recordando a minha sensação, a primeira vez que eu joguei CS, e o que me encantava, como um bom jogador de RPG e gostar de mestrar também, era aquela coisa de eu ter que conquistar objetivos, que no caso era matar os inimigos, pra eu ganhar XP, entenda-se dinheiro, pra eu poder comprar armas melhores, entenda subir de nível. E isso foi o que me encantou no CS. Depois que veio aquela coisa de matar os caras, sacanear, zoar seu amigo do lado, não sei o que, blá blá blá.
Faquinha, faquinha.
É, faquinha, desculpa, pá, né, pega por trás, aquela coisa toda. Então, assim, o CS foi, sim, o carro-chefe do FPS no sentido do multiplayer, que é até hoje. Ninguém joga FPS só por causa da historinha, com exceção de alguns jogos que hoje estão revolucionando, que é o caso de Call of Duty, Battlefield 3, Crysis... Eu vou fazer propaganda, vejam o review do Crysis no post aí do blog. Caxim, caxim! Lógico, tem que fazer, pô.
Cara, eu acho o seguinte, eu não sei o quanto mais velhos são vocês, todo mundo, pessoas com identidade secreta, mas assim, cara,
olha o que tá falando.
O pequeno Jedi é o mais novo, por causa do pequeno, então ele é uma criança.
Então assim,
falar a verdade.
O que eu vou dizer é o seguinte, hoje em dia, cara, eu acho que essa molecada não tem tanta imersão quanto a gente que é mais velho. Tem muito moleque, cara, que eu já vi vendo review de jogo, que pra mim é fantástico, e fala assim, ah, olha o gráfico desse jogo, mó merda, não sei o que, não sei o que lá. O moleque não sabe nem qual é a história do jogo, cara. Entendeu? Então, assim, eu acho que pra eles, cara, nem importa tanto história, a grande parte, hoje em dia, entendeu? Então, simplesmente joga, porque o jogo é bom, o jogo é legal de se jogar, tem um gráfico maneiro, mas acho que essa molecada mais nova não tem tanta imersão quanto o pessoal mais velho.
Na minha opinião, isso se deve um pouco da culpa do CS, porque o Counter-Strike era um mod do Half-Life que não tinha história, não tinha objetivo, a não ser matar os seus oponentes em grupo. É isso. E isso gerou uma geração, desculpa o termo, mas gerou-se uma geração aí. Nossa. De pessoas que só querem, quero matar HS, meu frag é maior que o seu, matei 30, morri 8, e acabou. Agora, na minha opinião, que tá saindo uma geração nova de jogos, que tá voltando com essa coisa da imersão do single player, que eles estão vendo. Sim. Que, por causa da receita do Call of Duty, que o Modern Warfare Modern Warfare 1 e o 2 tem história fodástica. É muito foda mesmo, é muito boa a história. Joguem pela história. Não simplesmente comprem o jogo e entra na sala e sai matando dando HS, fazendo videozinho, botando no YouTube o quanto você é foda pra dar HS. Não,
cara. Eu acho que essa galera, eu concordo com você assim, o sucesso do Call of Duty é a história.
Sim, disparado. Eu
concordo com você plenamente.
E o Call of Duty é um CS moderno, né?
Se você quer matar igual um abestado, você joga Battlefield.
Não. Modern Warfare. Battlefield virou estratégia.
Não, sim, vamos pegar os antigos, né?
Sem história, você joga Battlefield.
Até o 3. É isso
que eu tô falando,
porque,
entendeu?
Não, você porque o 3, agora jogar... tem, o 3 agora tem história no single player muito foda, tão boa quanto Call of Duty.
Cara, eu não achei não, cara.
Eu gostei muito. Inclusive, eu fiz até uma história de RPG e os meus jogadores falaram que foi a melhor história de RPG que eles já jogaram e eu fiz inspirado na história do Battlefield.
Ah, já coração! O Pedro do Simão pegando o Neto defendendo o Battlefield 3 e o Nexo, o pegador, defendendo o modo...
Caralho, baixou a porra do Galvão Bueno, cara. Quando você fizer um jogo baseado no Call of Duty, você vai ver que aí os jogadores vão falar, porra, a melhor história que eu já joguei, cara.
Não, o Call of Duty tem uma história muito foda, eu defendo o Call of Duty, acho um puta de um jogo legal, mas o Battlefield 3, quero deixar isso bem claro, porque o 42, 2142, 2143, o Vietnã, o Bad Company já tem história, o Bad Company já tá legalzinho.
Deixa eu ver.
Battlefield 3 tá muito bom, eu gostei muito, assim como Bad Company 2, que eu também joguei inteiro, eu gostei muito também, tô falando da história, tá? Mas eu concordo com você que o foco do Battlefield é sim o multiplayer, porque sempre foi.
Isso que eu ia falar, desde o começo, né?
Só pra uma pergunta, você citou um monte de números aí. Isso tudo é mod do jogo?
Não, deixa eu explicar então. Battlefield, agora eu vou falar um pouquinho da minha história. Eu sou jogador de Battlefield desde 1942, o qual em 2003 eu disputei a Liga Monk.
Calma. Fala que desde 1942, né,
o ano que você joga,
o nome do jogo, tá? Por favor.
Desculpa, vai.
Os ouvintes são burros, caralho.
Peraí. Vamos começar a história direito.
O primeiro
Battlefield... Não, calma aí, Neto. No ano estelar de 1942, agora continua.
Não, no ano estelar de 2002, se eu não me engano, eles lançaram Battlefield 1942, que é a Segunda Guerra Mundial. Esse é o primeiro Battlefield. Aí, em 2003, eu joguei a Liga Monkey, que é o campeonato brasileiro na época, que antes era do Counter-Strike. Esse ano de 2003 foi Battlefield, foi quando o Battlefield começou a superar o Counter-Strike. E eu lembro que eu acho que meu time ficou em quinto lugar brasileiro, alguma coisa assim, de Battlefield. Aí, em seguida, veio o Battlefield Vietnã, que é o mod do 1942, mas ele não é mod, ele era um jogo novo mesmo. Chamava-se Battlefield Vietnã, baseado no 42, que falava da Guerra do Vietnã, né? Que não tinha história, não tinha nada, é aquilo lá, era uma área de batalha com temas do Vietnã. E foi aí que foi introduzido o helicóptero e outros veículos muito legais, assim, né? Aí, todos esses que eu tô falando são jogos mesmo, não são mods. Depois do Vietnã veio o 2142, que é o Battlefield futurista. Aí eles voltaram um pouco no tempo e fizeram o Battlefield 2, que tecnicamente foi o primeiro Modern Warfare que saiu, junto com o Call of Duty, que já estava começando a querer fazer o Modern Warfare 1, mas o Battlefield 2 veio antes. Então, Battlefield 2, pá, também foi um puta de um ícone e tal, mas aí começou a saga Call of Duty, e Call of Duty foi o melhor jogo mesmo até esse ano, na minha opinião, disparado, tanto em história quanto jogabilidade. Mas o Battlefield continuou lá, resistindo. O Battlefield, pra quem não sabe, é da EA Games, né? Uhum. E o Modern Warfare da Activision. E aí o Battlefield foi... continuando, aí teve o Bad Company 1, que é um jogo muito legal, que a Bad Company é uma companhia malzinha, sabe? Que eram tipo renegados do exército, onde eles faziam as altas aventuras pitorescas e tramóias por trás. Entenda essa narração, tipo Sessão da Tarde, eu tentei fazer uma piada.
Pra mim foi quase um filme pornô, mas tudo bem.
Aí depois veio o Bad Company 2 e agora o Battlefield 3, né? O Bad Company é uma saga diferente dos Battlefield 2 e Battlefield 3, vamos chamar assim, entendeu? Então são vários Battlefields, assim, né? E o Battlefield Bad Company e o Bad Company 2 e o Battlefield 3, eles têm história, sim, inclusive single player, e é, sim, muito bom. Eu gostei muito do que eu joguei lá.
Cara, olha, eu, sinceramente, eu joguei o Bad... eu jogo online Bad Company 2, e, cara, pra mim, entendeu? É minha opinião de merda. Cara, a história em comparação ao Call of Duty é bem fraco, cara.
É bem fraca, concordo.
Comparado, sabe, tipo, fechamento agora então, putz, Foi algo fantástico.
Eu quero comprar o Modern Warfare 3 pra ver a história. Comparar a história do Battlefield com o Call of Duty, o Call of Duty tem uma história melhor. Fato, concordo, apoio. Jogabilidade, Call of Duty também é melhor, concordo, fato. Pra aquela coisa assim da briga mesmo, aquele jogo dinâmico e tal. O Battlefield é um jogo de estratégia, porque envolve mapas maiores, envolve veículos, é outra jogabilidade. Se você é jogador de CS e gosta de dar HS e se vangloriar no final da fase que você matou 32 caras, joga Call of Duty. Agora, se você já é um jogador tipo eu, que gosta mais de estratégia, de planejar com seus colegas como que você vai fazer para tomar bandeiras e regiões, joga Battlefield, porque você tem uma N opções diferentes. Vírgula.
Eu vou falar uma coisa. Eu prefiro mil vezes, mesmo eu sendo tipo fã de Call of Duty, eu prefiro mil vezes jogar multiplayer Battlefield, cara.
Então, é isso que eu ia falar, vírgula. Single player, pra mim, o Modern Warfare tem uma história muito foda, ótima. Só que tudo isso eu quero falar antes de sair Battlefield 3, tá? Mesmo porque eu não joguei Modern Warfare 3 ainda pra falar. Agora, multiplayer, na minha opinião, Battlefield é mil vezes melhor, cara. É disparado. Se você gosta de jogar
multiplayer dele, cara.
É sensacional. Eu vou fazer um review de Battlefield 3, aguardem. E tá muito legal mesmo. Mas, se me permite, o single player do Battlefield 3 tá muito bom. Eu gostei muito, cara. Eu achei muito legal. Não joguei Modern Warfare pra falar ainda, mas o Battlefield 3 eu gostei demais.
Beleza, então falamos aí de alguns jogos, estava tendo esse debate entre o Pequeno Jedi e o Nex sobre Battlefield e Call of Duty. E aí uma coisa assim que me veio à cabeça, mentira, tá na pauta, mas eu vou fingir que me veio à cabeça. Cara, esses jogos atuais eu acho que não tem graça, mas o que tem graça são os jogos antigos, tipo Doom, Duke Nukem, que são as armas, né, cara? Aquelas armas clássicas. No Doom eu lembro muito da arma do espingarda de cano duplo. E no do Duke Nukem, aquela arma que ele encolhia os monstros e pisava em cima. Assim, vocês...
Yeah. Ah, cara, se você...
Vocês lembram de alguma arma assim foda que vocês lembram desses jogos, essas coisas todas?
Cara, eu lembro do 007, a Magnum.
Aquela que dava um tiro e matava?
Não, mas tinha que ser na cabeça.
Tinha a GoldenEye também, né, cara?
A GoldenEye que matava. Também. Qualquer tiro matava.
Não, mas a Magnum era legal.
Eu adorava sniper.
Eu também sou sniper. Agora, uma arma clássica do Doom, aquela arma de plasma.
Que era legal.
Era uma bola.
Cara, eu gostava...
Jogo com a bola azul e você atirava ela, e ela não se destruía. Ela ia andando, e tudo que tivesse na frente ela ia destruindo, assim. Ela só acabava quando acabava numa parede, alguma coisa assim, cara. Foda.
Cara, eu tenho...
Pode falar.
Se você gosta de umas armas futurísticas, assim, você tem que jogar o Crysis, cara.
Ah, tá. O Neto, ele fez uma postagem, ele até teve um vídeo... Eu não vi, foi os vídeos ainda.
Cara, o Crysis é muito animal, cara.
Não, eu acredito que o vídeo esteja de excelente qualidade porque tá no Notas. Ó, caralho! Porque se não fosse
de qualidade... O cara acabou de chupar o pé pro saco, hein?
Porque se não tivesse... Porque se não fosse de boa qualidade, estariam esses blogs aí da vida, tipo Baile dos Enxutos, MDN, essas merdas aí. Mas continue.
Não, realmente, Crysis, eu vou ser muito suspeito de falar. Você que tá ouvindo isso provavelmente deve ter visto o post. Então você é um fã do Notas Nerds, que é o melhor blog hoje da blogosfera.
Puta, tá um mexão.
Hoje é foda. Cara, eu tô só seguindo a lista de dono do blog, velho. Se os caras tá pagando.
Peraí.
Pronto, mexeu com outro.
Peraí. A linha dos donos do blog é uma pinóia, porque aqui, quem manda nesta porra aqui são dois.
Como vocês podem ver, o link abaixo do vídeo, daqui a pouco vai rolar umas coisas assim, né?
Mas, sério mesmo, cara, esse review que eu fiz, ele tá dividido em duas partes, onde a primeira eu conto a imersão da história, que é uma introdução no jogo, e a segunda fala de jogabilidade. E, meu, sem zoeira, cara, o Crysis, na minha opinião, inclusive na história, tá? Eu achei até melhor que o Modern Warfare, cara, porque envolve as coisas que eu gosto, que é FPS e ficção científica. Então, pra mim, na minha opinião, o Crysis é o melhor jogo single player que tem hoje no mercado.
Beleza. Assim, e vocês estão falando muito aqui, pelo que eu tô percebendo, muito de jogos de pra computador, né? Passamos, passamos pelo MS-DOS, com Quake, com Doom, com o clássico Doom. Mas até agora eu não vi ninguém falar, exceto o Medal of Honor, de jogos pra PC.
Não, ao contrário. Tu
pra quer PC, falar não, pra, pra... PlayStation.
É, porque, cara, antigamente não tinha tecnologia, né? E os caras usavam mesmo pra... Cara, começou com o PlayStation com Call of Duty e Medal of Honor.
O que eu queria perguntar é o seguinte, é porque eu sei que existem esses jogos também, versões desses jogos pra videogame, mas há alguma diferença fundamental de jogabilidade do PC pro console?
Alguém quer falar antes que eu surte?
Sim, com certeza. Qual
seria? Olha só, é o que a gente tava falando em off. É, eu acredito, eu não vou entrar em detalhe de gráfico, porque eu volto a dizer, cara, falar de gráfico hoje em dia com jogos, sobre os jogos atuais, é chover no molhado. Então assim, eu acredito, como a gente tava falando em off, que jogar FPS com mouse é melhor, te dá mais precisão do que com o controle do videogame.
Precisão e velocidade.
Exatamente, só que eu acho que é uma questão de adaptação também. Mas aí a gente
também
pode...
concordo.
É, só que a gente pode continuar discutindo, dizendo, ah, mas o mouse ainda é melhor, não sei o que, blá blá blá, mas acho que a principal diferença é essa. Eu acho que no mouse você tem mais precisão, o resto é costume.
Tá, mas pra isso você precisaria de um mouse sinistro, né? Um mouse com uma precisão boa também.
Não, porque
Ou
qualquer mouse vagabundo serve.
Porque qualquer mouse vagabundo serve, cara. Antigamente a gente jogava CS com mouse de bolinha, cara.
Exato.
É, porque eu lembro acho que tem uns 2 anos isso, eu tava conversando com um amigo fotógrafo que tava me falando que jogava esses jogos de FPS, coisa e tal, e eu nunca me interessei pro jogo FPS exatamente por conta da questão da narrativa, né? Não tem muita história a ser contada. Uhum. Né? Ou você redunda nas guerras, ou você cria uma guerra que, na verdade, é um espelho de uma guerra que a gente já viveu. Isso não me interessa, não me causa curiosidade. E ele falou que, na verdade, ele era tão viciado em FPS que ele tinha um mouse de alta precisão. Eu achei isso curioso.
É, isso é uma frescura.
Né? É verdade.
Sinceramente, porque assim... Virou modinha uma época no CS. Toda vez que ia ter campeonato, qualquer coisa que fosse, o povo levar mousepad e mouse.
Certo.
Ah, eu só jogo com o meu mouse da Microsoft. Morri uma caralhada.
Uhum.
O mouse não vai ajudar ele, cara. Entendeu? Tipo, se ele for um ruim, ele vai ser ruim com qualquer coisa, cara.
Uhum.
Entendeu? Então, assim, negócio de... Ah, não, tem mouse que é bom, realmente. Eu não vou desmentir isso. Pô, mas assim, isso aí já chega a virar uma frescura, um estrelismo.
É. Eu lembro quando eu fui disputar a final da Liga Monkey, lá em 2003.
Que você tinha o mouse da Microsoft.
Não, meu mouse era bolinha. Na verdade, eu joguei com o mouse do campeonato mesmo, eu não levei nada. Mesmo porque se eu tivesse, eu levaria. Mas eu joguei com o mouse que tava lá mesmo. Mas nós perdemos, a gente tava na semifinal... E nós perdemos para um time, que agora não vou lembrar, que era de São Paulo, onde o cara mais velho, na época, tinha 14 anos, tá?
Caralho.
Eles eram patrocinados pela Intel e Microsoft. Eles ganhavam para poder jogar, patrocinados. E todos do time, sem exceção, chegaram com uma mochila e tiraram da caixa, no plástico, lacrado, mouse, headset, teclado e joystick, porque... Vocês sabem que Battlefield tem avião e helicóptero. E, meu, é assim, é isso que o Nexus falou. Se você é ruim, você é ruim. Não tem jeito. Se você é bom, o equipamento faz uma diferença, sim. Mas não é uma coisa assim que fala, nossa, tá super desequilibrado, aquele cara com aquele mouse tá muito vezes melhor que você. Também não é assim. Mas que tem uma certa diferença, sim, tem, tá? Mas é muito pouca, é muito ridícula, isso é só pra player hardcore que disputa campeonatos, a coisa toda. Você, assim como nós, acredito, né, que joga... Não vou chamar de casual, porque quem joga casual é quem tem Wii, né? Mas você que joga de vez em quando, gosta de brincar e tal, qualquer mouse rola, o FPS não tem essa exigência gigante de ter alta precisão, não. A precisão tá no teu braço, cara. Não
é,
tem
quando
erro.
Eu falei alta precisão também, no caso seria modificar a sensibilidade do mouse, né, cara?
Por exemplo, é uma coisa assim que é, tem a ver e não tem, tá? Por exemplo, eu tô jogando o Skyrim. O Skyrim, você pode escolher entre ser o primeira pessoa...
Ou terceira, ou, né?
Ou terceira pessoa. Então assim, cara, eu tô jogando no Xbox. Tá? Cara, jogo normal, sabe? Tipo, miro de boa com magia, miro de boa com arco e tal. Então assim, eu acabei pegando o costume desses jogos eu jogar no videogame e jogos como Call of Duty e
Battlefield
jogar no PC. Só que assim, cara, eu já tô acostumando tanto em jogar no videogame que, cara, pra mim mirar é de boa. Não vou dizer, com certeza, eu miro mil vezes melhor no computador, né? Porque é mouse e teclado. Mas, cara, chega uma hora que você joga de boa, cara. Você se diverte do mesmo jeito. Entendeu?
É,
se não
porque...
for nada multiplayer, se diverte do mesmo jeito, cara.
Isso é uma... Sempre teve aquela briguinha entre PC e videogame, né? No caso do FPS, é gosto. É gostar. Por exemplo, eu sou jogador de PC. Uma vez, eu lembro que quando meu amigo comprou o Call of Duty e no Xbox eu fui jogar, nego, eu só matava passarinho e atirava no pé. Muito mega noob, cara. Ruim pra caralho mesmo, assim. Então, eu não consigo jogar nenhum jogo em controle. O mais perto de controle que eu gosto é a guitarrinha do Guitar Hero e acabou. Agora, é gosto, cara, é gosto. Isso aí vai ser uma briga eterna. Mas uma coisa é fato. Hoje, enquanto não sair um console novo, os gráficos de computadores estão melhores já do que dos videogames.
É, eu acho besteira de fanboy ficar querendo comparar videogame com computador. Não tem como, cara.
Não, isso não
computador,
existe.
Computador é mais, não adianta chorar, é isso aí mesmo. Engole essa, cala a boca.
Não, é que assim, não, tem um porém, porque depende de jogo também. Por exemplo, Batman Arkham City. É gostoso jogar no videogame. Você tem
sim, mas redução... você já viu você jogando no computador
eu
uma placa de vídeo muito boa. Cara, o efeito que dá, cara.
É bem mais bonito, concordo.
Putz, concordo. É fantástico, entendeu?
Mas assim, mas são jogos, por exemplo, cara. Não dá pra jogar... como é que chama aquilo lá de luta famoso? Street Fighter. Com teclado, isso é impossível.
Ah, concordo.
Mas aí você tem joypad, né?
É, não, tudo bem, mas joypad você entende videogame, porque você tá usando um controle de videogame ali, né? O PC entenda-se mouse e teclado. Então...
Mas assim, o que eu tava falando, cara, de dane-se, não sei o que, é porque assim, tem uma molecada que compra um videogame, e sabe quando você compra um videogame achando que é foda, não sei o que, aí você vai na casa do seu amiguinho e vê ele jogando no computador e vê o quanto seu videogame...
É lixo
em comparação ao computador. E aí o cara não quer dar o braço a torcer e fica, eu acho que o gráfico é a mesma coisa, sabe?
Tipo, eu cara, acho que você é cego.
É, sabe? Cara, você ia jogar Diablo no PS1, né? Diablo 1. Cara, eu jogava Diablo 1 no PS1. Cara, quando eu vi o Diablo 1 no computador, cara, eu pirei, cara. Sabe, tipo, eu me sentia mal quando eu ia voltar pra casa e jogava no videogame.
Só.
Entendeu? Porque o gráfico era muito maior, então assim, não tem nem
tanto que se você botar aí no YouTube, meu caro coleguinha que estiver ouvindo, coloca aí Battlefield 3, comparação com PS3 e Xbox, tem vários vídeos já que fazem isso.
Nossa.
É ridícula, é nítida. Então, enquanto os caras lançarem logo um próximo console que vai durar mais 3 anos e o PC vai estar sempre atual, essa é outra vantagem do PC.
É isso que eu ia comentar, né? Porra, a vantagem do PC, de uma certa forma, é que a atualização dele, podemos dizer assim, de placas principalmente, é muito mais rápida, ou é um tempo num prazo de tempo muito menor do que do videogame, né, cara?
Só que a grande diferença é que você gasta muito mais com ele do que com o videogame.
Não, sim, isso eu sei. Tanto é que isso daí foi a opção de há 3 anos atrás, quando eu falei, cara, ou eu invisto em computador e não compro videogame, ou eu paro de investir em computador e vou comprar videogame. E optei realmente ir pro videogame, entendeu? Ao invés de ficar no computador.
Uhum. Não concordo com você.
Eu
como eu trabalho com computador... e eu preciso de computador potente, porque eu acabo trabalhando muito com 3D e tal, e eu sempre acabo atualizando meu computador sempre. Eu sempre acabo tendo o porquê jogar esses jogos, né? Porque meu computador aguenta. Agora, porque eu preciso dele potente para trabalhar. Então, assim, agora a pessoa, tem gente que, cara, deixa para poder jogar no computador. Só compra placa de vídeo, só compra memória RAM, só compra placa-mãe, não sei o que, processador, para jogar. Então, assim, uhum. Acaba saindo bem caro, cara. Esses dias um cara entrou no meu MSN e falou assim, cara, um dual core roda o quê? Foi um dual core com 2 GB de RAM, roda o quê? Eu falei, eu posso jogar o quê? Eu falei, você pode jogar campo minado. O cara ficou puto.
campo minado. Que sacanagem.
Aí eu falei, não, cara, se você colocar uma placa de vídeo legalzinha, dá pra você jogar um Modern Warfare 2. Mas você não vai rodar no tal, não sei o quê. Então, assim, cara, pô, se você ver, cara, dual core... Foi lançado o quê? 4 anos atrás?
É, por aí. Não.
Cara,
o que pega o computador, aí me corrija se estiver errado, Nexus, você que trabalha com gráfico, eu já estou desatualizado, para rodar o computador mesmo, você precisa só de placa de vídeo e memória, né?
Ah, cara, placa-mãe, memória cache, sabe? Tipo, da placa-mãe. O que mais que eu posso dizer?
Tá, mas...
Processador interessante, sim, mas... memória RAM, placa de vídeo.
É super importante, não é só interessante, né? É super importante. Tipo... Cara, hoje em dia você precisa de tudo, cara. Então... Sinceramente, você acaba precisando de tudo.
Mas, por outro lado, eu vou falar agora também da questão financeira do PC. Você vai comprar um console novo, estreia. Por exemplo, o PlayStation 3, quando lançou, custava 3 pau. Era isso, tá? Hoje, com 3 pau, você compra um computador foda pra jogar.
Até com menos do que isso.
Até com menos, se bobear, depende. Mas você compra um computador foda hoje pra jogar com 3 pau. Então, quer dizer, acabou de lançar um videogame e você compra um computador no mesmo custo que você gastou naquele videogame, esse computador vai rodar jogos até o próximo console. Assim, talvez não no talo, tal... Né? Depois de uns 3 anos, 4 anos, o computador ele roda com dificuldade, mas ainda se bobear até roda. Então também é um pouco relativo. Eu acredito que é assim, se você for partir para o computador, o dia que você comprar um PC, não economiza. Compra para valer, cara. Compra para arregaçar o rabo, meu. Mas esse computador vai durar 4 anos ali tranquilo. Entendeu? Agora, se você for para o videogame, você vai gastar quase a mesma coisa no seu videogame, fora que os jogos do videogame hoje nos consoles... São caros demais. Hoje em dia um jogo de PS3 é 200 mango. E um jogo, o mesmo Modern Warfare, que, sei lá, o Léo compra pro PS3 dele, ele pagou 200 pau, eu vou pagar 100 no meu PC. Então os jogos de PC são mais baratos. Vai de você, cara.
Vai comprar no Steam ali, não vai precisar nem ir pra loja.
É, exatamente. Claro que, a não ser que você seja um idiota como eu, que ainda gosta de caixinhas... Mas se você ainda, se você não tem esse problema, compra pela Steam, compra pela Origin. Pela Steam,
cara.
Pela Origin. Compra por aí e você vai fazer o DL do jogo, jogar que nem um louco, faz depois um DVD de reserva. É muito mais barato, sai em média 80, 100 reais um jogo lançamento que no seu PS3, seu Xbox vai pagar 250 pau.
Bom, pessoal, então chegamos aí a mais um final do Papo Nerd, onde falamos um pouquinho sobre FPS, os primórdios dos jogos, discutimos aí a diferença entre Call of Duty e Battlefield, falamos sobre algumas armas, fugimos do tema poucas vezes, e nós vamos chegar nas nossas considerações finais, e eu vou começar para aquele que mais falou no assunto, que foi o Ebony Spider. Ebony, por favor, suas considerações finais.
Melhor jogo é Metal Slug. Zelda também é bom.
Tá certo. Pequeno Jedi, suas considerações finais.
Considerações finais, acho tão formal isso, cara. Bom, vejam no blog os reviews de Crysis, que é FPS, é sobre o tema. Vai sair aí semana que vem, desse post que você está ouvindo agora, vai sair um review de Battlefield 3 que eu vou fazer. E aguardem, exatamente agora, estou terminando o download do meu Star Wars The Old Republic. Eu sou um player test, e vou fazer um belo no review para vocês do blog aí depois.
Show, show.
Do melhor MMO ever do ano.
Tá certo. Show. E Nexus, suas considerações finais.
Qual que é o melhor MMO?
Star Wars The Old Republic, vai sair agora, dia 20.
Louco.
20 de dezembro.
Louco. É o seguinte, cara, consideração final, não joguem Skyrim. Não vão ter mais vida. Vocês vão pensar nessa porra o dia inteiro, vão dormir com essa porra na cabeça e vai querer chegar em casa e jogar logo, então não comprem.
Ou seja, pra não ter a caramelada de porra, não jogue isso.
Não jogue isso.
Nossa. Tô de boa, então.
E, Dr. House, suas considerações finais.
A Austrália, a partir do dia 9 de novembro de 2011, permite imagens de super-heróis em suas placas de carro.
Porra, eu pensei que você ia pra Austrália e ia te pedir uma carona, porra.
Não, ainda não.
Você ia falar, ó, tô indo morar na Austrália. Eu falei, pronto, agora eu saio do país.
Eu ainda não tô tão rico assim. E você, ainda não terminou um relacionamento.
Ah, bom.
Porra, é um bom motivo.
É verdade, com certeza.
Tá certo.
E o senhor, seu Delarry, suas considerações finais pra acabar com essa...
Eu acho considerações...
Hã?
O Neto.
Já falou.
Já falou. Por isso é que tu morre nos filmes, filha da...
Caralho.
Não faz isso com o menino, não, vai. Não, depois eu falo, tá, aranha? Depois eu falo.
Vou mandar o meu simbionte te invadir, aí eu quero ver.
Oi! Cantada?
Ó, a gente falando de FPS e falando de Skyrim, só pra vocês terem uma base, de PS3 está R$190. Pra PC vai sair por 100, tá? Fica a dica.
Acontece. Bom,
fica a dica.
E as minhas considerações finais é que eu gosto muito da senhora Della Rey.
Tá aí do lado.
Do lado ela não tá, mas como sai toda sexta-feira, eu quero ganhar pra sexta, entendeu? Eu quero garantir sexta-feira.
Tem certeza que ela ainda cai nisso?
Não, não cai, mas a esperança é o tio que morre.
Tinha medo, mesmo olhei de corpo inteiro.
É, deixa o latino mesmo, tá bom.
Não me leva, não me leva.